בעזרת השם, דף י"א, התדות שקרית תו תורה פסוה ובינינו זנוב דף שלום עליכם. סתמו דף י' עמוד ב', נעשה סתני אג'בש ומתנית עם פעל המשנה. מה בין שפחה לבין כל העליות? תבין שמייסיונו עוד שפסאז'ים, אז תוסון דה שפחה חרופה, המסקרבה כפרויבידה פראוז'ודה וליברי. מוזויקו כזו שפחה חרופה כסי ג'פרינסיה, ומי תינגי תרזו סקריפיסו ג'אשם. נתאום, primeiro de tudo fala a Mishnah diferentes leis entre a Shifra Harufa e as Arayot, mulheres proibidas para a pessoa. Parentes próximas, por exemplo, Shelo Shifta Leim, Lobe Onesh Velobe Korban. Então, a lei do castigo e do sacrifício são diferentes. Explica a Mishnah. Shekola Arayot Bechatat, Veshifra Beasham. Se a pessoa faz relação com uma das Arayot, parentes próximas dele, digamos, Beshogeg, ele traz o sacrifício de Khatat. No caso da Shifra Harufa, o sacrifício é sempre de Hashem. Pulamos o parênteses. Kol ha'arayot echad ha'ish ve'echad ha'isha shavim be'makot ve'korban. No caso das mulheres proibidas comuns, tanto o homem quanto a mulher têm o mesmo castigo. Se eles pecaram bevezit, eles são castigados no tribunal com chicotadas. Se foi be'shogek, sem saber da proibição, trazem o khatat. Tanto o homem quanto a mulher, cada um traz o seu. ובשפחה לא ישווה לא האיש לאישה במכות ולא ישווה האישה לאיש בקורבן. זה לא קרה לשפחה חרופה, זה סקרבה פרויבידה, ספציאל. השפחה חרופה כפקו, כמו שודאו ליברי, תן, הוא כסיגו לו טריבונות אז שיקוטדס, הוא עומן נאום. יו עומן, תן כתרזו סקריפיסטו ג'י אשם, יהיה השפחה חרופה נאום טרייס. וזה ספונצ'ס. Qual arayot asa baem et ha-me'arek e gomer? No caso das arayot comuns, mesmo se a pessoa só começa a relação, o começo da relação já causa o castigo. Como se ele tivesse terminado a relação. No caso da Shifra Harufa, não, ele só é castigado se ele terminou, se ele ejaculou. Vechaeva kol bia u bia. E se a pessoa fez várias relações com uma mulher proibida das arayot, para cada relação ele tem um castigo. No caso da Shifra Harufa, não. Ele fez várias relações com ela, ele traz um sacrifício só. Zuh Homer Echmir Beshifra tem um aspecto mais grave na Shifra Harufa, mais do que das arayot. Shasaba et amezit keshogeh, que mesmo se a pessoa pecou sabendo da proibição, ele traz um sacrifício mesmo assim. Com as suas arayot, ele só traz um sacrifício se ele pecou bechogek. Eis o Shifra. O que é a Shifra Harufa? Vamos ver algumas opiniões. Kol shechetzea Shifra vechetzea bat chorim. Shinemar veavdelo nivdata. Deve Rebbe Akiva. Sim, temos que ler. Fala Rebbe Akiva, a Shifra Harufa, ela é meia livre, meia escrava. Então é uma goiá, que é meia libertada, meia escrava. Um caso seria que ela pertencia a dois sócios e um dos sócios libertou ela. Esse sócio que libertou a metade dele. Então ela é meia livre, meia escrava goiá. Assim fala Rebbe Akiva. Vamos ver na sequência as opiniões com quem ela está noiva. Mas fala Rebbe Akiva, ela é meia escrava, meia libertada. Rabbi Shmuel Omer, Zui Shifra Vadait, fala Rabbi Shmuel que não, a Shifra Harufa é a Shifra Knaanit, é a escrava goiá 100% que está noiva. Rabbi Elezer Ben Yaakov Omer, Kol Arayot Mefurashot, Veshur En Lanu Ela Chetzea Shifra Vechetzea Bat Chorin, fala Rabbi Elezer Ben Yaakov, a Torá diferencia entre a Shifra Harufa e as Arayot, porque a situação dela é diferente, ela é meia escrava, meia libertada, e as Arayot são mulheres comuns. Vamos ver melhor tudo isso. Fala agora, Minala Dei Laki, Aviu Lolaki. Da onde a gente aprende essa lei? Que se a Shifra Harufa fez relação com o judeu livre, só ela é castigada no tribunal, ele não. Então não fala Braita. Bikoret Tie menciona o castigo no tribunal, Bikoret, e fala no feminino Tie, Melamed Shein Loka. E a Rosh Nem Lokim pergunta, talvez temos que associar entre o castigo dela com o homem. Talvez o homem também tenha o castigo no tribunal. Então, Talmud Martiye, Iloká, Veuelo Loké. Fala pra ele que não. De modo geral, quando a Torá fala um trecho sobre um homem que pecou, o mesmo castigo se aplica se uma mulher pecou. Torá associou entre os castigos do homem com os castigos da mulher. Aqui, a Torá poderia ter falado no masculino, ele é castigado, e já vamos aplicar isso à mulher. Por que a Torá mudou e falou Bikoret Yeh no feminino? É para dizer que só a Shifra Harufa é castigada no tribunal, o homem não. Pergunta, Minayin, de Adem Bikoret Leishan de Malkutu, da onde se aprende que essa linguagem de Bikoret se refere ao castigo no tribunal? Amara Bitzak Tebe Kriya. Fala Bitzak, essa linguagem de Bikoret é uma referência a Kriya, os psukim que são ditos na hora do castigo. Que detrama fala Mishnah, Gadol Adayanim Akre. Quando a pessoa vai ser chicoteada no tribunal, então o juiz maior do tribunal tem que falar os psukim sobre esse assunto. Shenimome, o segundo tem que ir contando as chicotadas. Shlishi Omerakev, o terceiro juiz, ele fala para o Shaliach Bedin, o emissário do tribunal, chicotei. O primeiro, o maior, fala os psukim. O segundo conta as chicotadas e o terceiro dá a ordem ao emissário, o representante do tribunal, para chicotear. Então, Bikor é uma referência a essa criar essa leitura dos psukim das chicotadas. Ravash Omer Bibikurti, fala Ravash que a linguagem de Bikor se refere a Bikur, a avaliação. Qual é a avaliação? Que ele fala Mishnah, Enom Dinoto Ela Malkot Hareuim Leishtalesh. Quando a pessoa tem que ser chicoteada no tribunal, primeiro temos que avaliar a saúde dele. Quanto que ele consegue tolerar? Chegaram num número. Então, para chicotear essa pessoa, tem que chicotear múltiplo de 3. Porque 2/3 das chicotadas são nas costas, 1/3 é na frente. Então tem que ser múltiplo de 3. Então se chegaram, por exemplo, que a pessoa consegue tolerar 19 chicotadas... Não pode ser 19, porque 19 não é múltiplo de 3, então ele vai ser chicoteado 18 vezes. E assim por diante. Então, Bikore dá uma referência ao Bikur, essa avaliação, quanto que a pessoa tolera. Então, lembra a palavra aí, tá? Bizvan sha'isha luka, ha'ish mevi kurban. Ena isha luka, ena ish mevi kurban. Fala a breita mais. Se o judeu livre fez relação com a Shifra Harufa, então a gente falou que ele tem que trazer o sacrifício, e ela é castigada no tribunal. Fala a breita. Somente se a mulher é castigada no tribunal, o homem traz o sacrifício. Se ela está isenta, por exemplo, ela é menor de idade, ela não tem nenhum castigo, o homem não traz o sacrifício. E não, qual é a fonte disso? Amarava adertim falava do pasuk veish ki ishkavet isha shechvat zena veish shifchan necherefet leish veavdelo nivdata o chufsha lo nitala falava o pasuk. O que se vê? Merdi adacha beishka mishtaikra. A Torá começa a beishki ishkav, com relação ao homem que fez relação com a Shifra Harufa. Então, nikto veveta shamor Hashem. Então, que a Torá diga qual é a lei do homem. Diga que ele traz um sacrifício de Hashem. Se trata dele. Começou se tratando do ishki ishkav, do homem. Então, diga que ele traz um sacrifício de Hashem. O levassom nikto bikoreti. Depois fala a lei da mulher. Por que primeiro mencionou o homem, depois a lei da mulher, depois a lei do homem? Porque colocou a lei da mulher no meio, Bikoret Yeh. Amar katav Rachamim Bereishis Bikoret Yeh, ulbasof katav veveit shamor Hashem. Isso pergunta Rava. Achi ki amar, então isso que a Torá veio falar. Im Bikoret Yeh, hi veveit shamor Hashem. Veim lo tiyeh Bikoret, lo yaviu et shamor. A Torá veio falar. O homem fez relação com a Shifra Harufa. Se a mulher tem o castigo no tribunal, Bikoret Yeh, aí, Veveta chamou, aí o homem traz o sacrifício de Hashem. Mas se a mulher é menor de idade, digamos, ela está isenta do castigo no tribunal, o homem não traz o sacrifício de Hashem. Pergunta. Eiva u meatekra, avali tirki veteiti korban. Pergunta. Quando a Torá fala que ela tem o castigo no tribunal das chicotadas, já aprendemos antes, Bikoreti, a Torá vai falar ela e não ele. Ele não tinha o castigo no tribunal. Mas talvez, quando a Torá fala que existe a obrigação do sacrifício de Hashem, talvez significa que também o homem tem que trazer o Hashem, também a mulher. Talvez a Shifra Harufa também tem o castigo no tribunal, também tem que trazer o Hashem, por que não? Mas Veveta chamou Hashem Ktiv. Isso que a Torá falou, Veveta chamou Hashem, no singular, Vevi, se vê que só o homem tem que trazer o sacrifício de Hashem, a Torá fala no masculino aqui, a Shifra Harufa só tem o castigo no tribunal, não tem que trazer o sacrifício de Hashem. Amar Rabi Yitzhak, fala Rabi Yitzhak. לעולם אינו חייב, אלא על שפחה בעולה בלבד. Essas leis da Shifra Hanufa, da escrava noiva, só se aplicam se ela, na hora que fez a relação com o judeu livre, ela não era virgem. Então, essas leis da Shifra Hanufa, da escrava noiva, que o judeu livre fez relação com ela e pecou, é, todas essas leis do sacrifício de Hashem, o castigo do tribunal, só se aplicam se eles fizeram a relação com a Shifra Hanufa não virgem. Shneimar do pasuk ve Shifra necherefet leish. O pasuk fala necherefet. Necherefet significa que ela já foi transformada, ela perdeu a virgindade. Do mais macho, mas daí necherefet deixa de chinuil. Da onde se vê que essa linguagem de necherefet significa uma transformação? Dichtiva deshtach alav arifot, e baitema im tichtosh et ha'evil, e machtesh, betoch arifot ba'eli, dois sukim que usam essa linguagem de tarifa sobre uma transformação. Vaitnu yadam leotzile shem, vashemim el tzon ashmadam. Agora traz um pasuk aqui de passagem. Aqui o caso é com relação a depois da destruição do primeiro Beit HaMikdash. O povo foi exilado para a Babilônia. O livro de Ezra nos diz que alguns judeus lá se casaram com mulheres goiot, mulheres proibidas. E eles falaram para o profeta Ezra que eles são dispostos a virem para o Beit HaMikdash, sacrificar o sacrifício de Hashem. Tamara Frisa, meramente Shekulan Shfachot Harufot Baalum. Fala para você ver aqui que todas as mulheres que se casaram com esses judeus são Shifrot Harufot. Esse caso é Shifrot Harufá. Porque o único caso que a pessoa faz relação proibida e traz o sacrifício de Hashem é da Shifrot Harufá. Então, eis o Shifrá. Perguntou a Mishnah, qual é o caso do Shifrot Harufá? Quem é essa mulher? Então, vamos falar para ela, tá? Veavde. Vamos ver as opiniões e vamos ver as fontes agora. E a Rol Kulá, o pastor diz que ela foi libertada. Veavde. Será que ela é toda libertada? Tamudu Malonivdata. Falou o pastor que não. E a Rolonivdata. Tamudu Malveavde. Talvez ela não é libertada. Fala o pastor Veavde que ela foi libertada. Então é libertada ou não é? A Keitsa Tuya Venabduya. Fala a Braita, ela foi metade libertada. Parcialmente libertada. Como a gente falou. Digamos que ela pertencia a dois sócios. E um sócio libertou a parte dele. Então fala Bekiva, essa é a opinião de Bekiva. Ela é parcialmente libertada, parcialmente escrava goiá ainda, e ela é noiva de um escravo judeu. Então ela não pode ser noiva de um escravo goi, porque ela é metade libertada. Uma mulher que é parcialmente libertada não pode fazer relação com um escravo goi, um Evet Knani. Então tem que ser que ela é noiva de um escravo judeu. Essa é a opinião de Rabbi Akiva. Bishmael, fala Bishmael, Bishifra Knanita Katum Medaber, o meu Reset Leve Divri. Fala Bishmael que não. A Shifra Harufa é a escrava goiá. A Shifra Knanita 100%. E ela é noiva de um escravo judeu. Um escravo judeu pode fazer relação com uma escrava goiá. Imken Matamonomar Vavde Lonivdata. Conforme Rabbi Ishmael, que ela é toda escrava, porque a Torá fala Veavde Lonivdata, libertada, não libertada. Fala Rabbi Ishmael, Dibra Torá Kerashom Ben Adam. A Torá escreveu da forma que as pessoas falam. Libertada ela não foi. Veavde Lonivdata. Ou seja, ela não foi nada libertada, fala Rabbi Ishmael. E ela é noiva de um escravo judeu. Vamos ver por quê, qual é a fonte disso. Rabbi Ezra Ben Azariah, Omer Fa, Rabbi Ezra Ben Azariah. Kol Arayot Mefurashot Lano. משויר לנו חצי השפחה וחצי הבת חורין ומאורסת לבד עברי. פרקס ברזליה, איזה תמיד שקומו רבי עקיבא, שפחה חרופה, סיג'יפרינסיו, אלא מטאג'י סקרבה, מטאג'י ליברטדה, נויבא ג'וי סקרבו ז'ודאום. אחרים אומרים פעל אחרים, לא יומתו, כי לא חופשה. ופסוק יסקרבה, לא מפעיל ליברטדה, כי לא חופשה, בשפחה כנענית הכתוב מדבר, ומאורסת לבד כנעני. פעל אחרים, אלא מסקרבה גויה נורמאו. Noiva de um escravo goi. Uma outra opinião. Então, tem Rabbi Akiva e Rabbi Ezra ben Azariah, que ela é metade escrava, metade libertada, noiva de um escravo judeu. Tem a opinião de Rabbi Ishmael, que diz que ela é uma escrava goiá, noiva de um escravo judeu. E a Harim diz que ela é uma escrava goiá, noiva de um escravo goi. Analisa aqui. Rabbi Ishmael, bishtama veavdeiro nivdata, que dektane, dibratura, que é o chão brenda. Conforme Rabbi Ishmael, que diz que ela é toda escrava, Ele explicou a verdadeira liberdade, como as pessoas falam, libertada, ela não foi, que ela não foi nada libertada. Ela detalha em Meoreze, deve de vriminá-la. Pergunta, de onde Rabi Shmuel aprendeu que ela é noiva de um escravo judeu? Se ela é uma escrava goiá, ela pode ser noiva de um escravo goi. Ou de um escravo judeu? De onde Rabi Shmuel aprendeu que necessariamente a Shivra Karofa é uma escrava goiá, Shivra Kanani, noiva de um escravo judeu? No detivo do passo que lo rufash, a Michal deu rufash. O passo diz, ela não foi libertada. Outra vez fala a mesma coisa. Então, o que a Torá veio dizer? Ela não foi libertada. O noivo dela é um escravo judeu que tem mais direitos do que ela. Então, daqui Rabi Shmuel aprendeu que o noivo é um escravo judeu e quem fez relação com ela, a relação proibida, é um judeu livre. Abezá Berazerá, ainda Rebbe Akiva, pergunta, como a gente falou, Abezá Berazerá falou a mesma coisa do que Rebbe Akiva, ela é meia escrava, meia libertada, noiva de um escravo judeu. Por que mencionar também a opinião de Abezá Berazerá aqui? Então fala o seguinte, Rebbe Ishmael Kamar, Abezá Berazerá falou para Rebbe Ishmael, Le didi pe alma, kavatech svirali, de dibra tura que ela chama brada. Disse Rebbe Ishmael, veavdero nivdata, é como as pessoas falam, libertada ela não foi. Fora Beza Bezeria, em toda a Torá eu concordo com você. A Torá escreve da forma que as pessoas falam. Ahashani, mas aqui não, aqui é uma exceção. Por quê? Merdiktiv leikra kiloku fasha. Vevdelu nivdata namali. A Torá já diz, ela não foi libertada. Por que falar outra vez vevdelu nivdata que ela não foi libertada? Por isso fala Beleza Belezaria, aqui é uma exceção aqui, Beavde, é que ela foi parcialmente libertada, Lonivdata, que ela foi parcialmente não libertada. Porque se a Torá veio dizer que ela não foi libertada em nada, para que falar? A Torá já disse louco faixa, que ela não foi libertada. A Torá fala Beavde Lonivdata, tem que ser outra coisa, que ela é parcialmente libertada. Como disse Rebbe Akiva. Leacherim, agora analisando a opinião de Acherim. Falou no Acherim, é uma escrava goiá, uma shifra canani, noiva de um escravo goi. Então, analisa. Bishlama veavdelo nivdata, kassav redibra tura que rachou minanda. Então, veavdelo nivdata é como o Rebbe Ishmael falou, conforme Acherim. A Torá falou da forma normal que as pessoas falam, libertada ela não foi. Ela debet canani minala. Porém, da onde Acherim aprendeu que ela é noiva de um escravo goi, porque talvez ela é noiva de um escravo judeu. Amar kra, que louco faixa, e menu inyan ledidá, neu inyan ledidei. Então, a Torá falou, vavdelo nivdata. Fala a Herim, a Torá já disse que ela não foi libertada. Por que falar outra vez louco faixa? Então, fala a Herim, não temos mais o que aprender sobre a escrava. Então, tem que ser que a Torá veio se referir sobre o noivo dela. Louco faixa que ele não foi libertado. Isso não se aplica à escrava, então se aplica ao noivo dela, que não foi nada libertado, ou seja, que ele também é um escravo goi. É um Evet Kenani. Então, um debate sobre a explicação dessas palavras. Mas tem que falar uma nova Mishnah. Qual era Echad Gadol e Echad Katan, a Katan Patur? Com relação a relações proibidas normais, a Arayot, se um deles é menor de idade, ou homem ou a mulher, o menor de idade não tem nenhum castigo. Echad erve echad yashen, é yashen patur. Se um deles está dormindo, o que está dormindo não tem nenhum castigo, somente o que está acordado. Echad shogeg bechad mezid, a shogeg bechatat, ve a mezid bekaret. Se um deles não sabia da proibição, o outro sabia, esse que sabia tem o castigo de karet, esse que não sabia fez beshogeg, a relação com arayot, tem que trazer o sacrifício de khatat. Então, analisa aqui a Gemara, ve'acha, chayav katan, essa Mishnah, aparentemente veio diferenciar entre arayot e shifra harufa. E do que você vai falar? No caso de arayot, o menor de idade não é castigado. No caso de shifra harufa, o menor de idade é castigado? Claro que não. Então, qual é a diferença entre arayot e shifra harufa? Amar Aviudá, Ahi Katan, fala Aviudá explicando. Kol arayot, echad gadol ve echad katan, katan patur ve gadol chayav. Com relação a relações proibidas gerais, o menor de idade não tem castigo, o maior de idade sim. De Ahi, gadol nae patur, no caso da Shivrach Arufan, se um deles é menor de idade, não só que ele não tem castigo, também o maior de idade não tem castigo. Mas então, qual é a fonte disso? Porque a gente associou entre o homem e a mulher. Então, digamos, se o que fez relação com a Shivrach Arufan é menor de idade, ele não tem nenhum castigo, então também ela não tem. Se ela é menor de idade, ela não tem nenhum castigo, ele também não tem. Porque a gente mencionou de antes de Veveta Shamo, que a Torá fala, Bikoreti Veveta Shamo, que a Torá veio associar entre a lei do homem e a lei da mulher. Se ela tem o castigo, ele traz o sacrifício, se não, não. Aqui também, se um deles é menor de idade, o outro não tem nenhum castigo. Kol arayot, echad neor vechad yashen yashen patur. A Mishá também disse, com relação a arayot comuns, a pessoa que fez a relação dormindo não tem nenhum castigo, somente o acordado. Então, Vekan Yashen Hayav, o que você vai falar? Com relação a Shifrat Arufa, que a Mishra veio diferenciar, o que está dormindo também é castigado? Claro que não. Não teve a mínima culpa. Amara Vyudá Amara falou, sábio, Ahi Katanis, o que foi dito? Korayot Echan Neor Vechad Yashen, Yashen Patur Veneor Hayav. Com relação a relações proibidas normais, se um está acordado, o outro está dormindo, então o que está acordado é castigado, dormindo não. Vekan Afiron Neor Patur. No caso da Shivrach Arufa, mesmo que está acordado, não é castigado, se o outro está dormindo. Mas Itama Makshanadadi, porque a gente associou entre os dois, como acabamos de falar, se um não tem o castigo, o outro também não. Então, se digamos, a mulher está dormindo e o homem está acordado e fizeram a relação de Shivrach Arufa, nenhum deles tem castigo. Talitana Kamei de Rav Sheshet, falou um sábio, uma breta para Rav Sheshet. A lei desse que terminou a relação é a mesma do que esse que começou a relação. Não está claro o que a Breta veio dizer, como ela vai explicar. A lei desse que fez a relação com, intencionalmente é como se ele fizesse não intencionalmente. A lei da relação no canal convencional da mulher é a mesma do que no canal não convencional da mulher. Neor que Hashem e a lei disse que está acordado é como aquele que está dormindo. Parece uma charada. Amalei Makanat, falou Rav Sheshet, o que você disse? Ibe Shifrach Arufa, Katane, se essa breta se refere a Shifrach Arufa, Amai Asu Gomer que Meare. Não pode ser, porque a lei disse que começou só a relação, só penetrou, não é como aquele que terminou a relação. Gomer Be Shifrach Arufa, Mechaev, Meare Lo Mechaev. Uma lei que a gente não falou até agora. Esse que começa só a relação com a Shifrach Arufa, ele não tem o castigo. Se ele só penetrou e interrompeu a relação, ele não tem nenhum castigo. Porque a Torá fala Shechvat Zera, só que se ele terminou a relação, tem o castigo. Então, a lei diz que começou só, não é como aquele que terminou. No caso da Shifrach Arufa. Vetu mitkaven kesheno mitkaven imechavna mihaiva. E não me raiva. Não pode ser também que a lei desse que fez a relação de forma acidental é como aquele que fez a relação de forma intencional. Claro que não. A pessoa que fez a relação de forma acidental, por exemplo, ele caiu em cima da mulher e acabou penetrando, é claro que ele não tem nenhum castigo, foi um acidente. Fala, deixa eu mais a pergunta. De que dar cá, que gerou que dar cá. Então também isso que a lei desse que fez a relação no canal convencional é como é a mesma lei do que no canal não convencional. Na Shifrach Arufa isso não se aplica, porque a Torá fala Shechvat Zera. Shechvat Zera é a semeação no ventre, é uma relação que pode engravidar a mulher. No canal não convencional isso não é possível. Mas está mais Shechvat Zera ativo. Então a pessoa que fez a relação com a Shifrach Arufa no canal não convencional dela não é castigada. O mais maior que Hashem, e também isso que a Breta falou, a lei dessa pessoa dormindo e como acordado também não se aplica, porque esse que está dormindo não tem nenhum castigo. Deibeshar Arayot, Katani. E se essa Breta se refere a relações proibidas comuns, as Arayot, a Sugomer Kemeare, não pode ser também. A Breta fala, a lei desse que terminou a relação é como a lei desse que começou a relação, só penetrou. Então, Ifra Mibaele Limitni. Viramos a página. a Bereta deveria ter falado o contrário. A gente sabe que esse que termina a relação com uma das areotas é castigado. A lei é que aquele que começou é como se tivesse terminado também, que também é castigado. Isso que a Bereta deveria falar. E a Bereta não falou assim. A Bereta disse: esse que terminou é como esse que começou. Deveria falar: esse que começou é como se tivesse terminado e é castigado da mesma forma. Abale Ismi falou esse sábio para Rav Sheshet: será que essa breita foi transmitida errada? Eu tenho que ignorar ela? Esquecer da breita? Abale Lom, fala para o Sheshet que não. Essa breita pode ser explicada. Ahi Katanit, assim você tem que transmitir a breita. Asu gomer shelo kedarka b'shiva harufa delo mechaive kemeare kedarka d'shechva zerakti. Primeiro, esse que fez relação no canal não convencional da Shifra Harufa não é castigado, da mesma forma que esse que só começou a relação com ela e interrompeu não é castigado. Porque a Torá fala Shifra Zera, seja que ele semeou o ventre dela. Se ele só começou, ou se ele fez no canal não convencional, ele não semeou no ventre, então não tem castigo. Continua Rav Sheshet, explicando a Breit. Mitkaven b'shelo kederka b'shifra shifra depturim que não mitkaven b'shifra zeraktiv. Quando a pessoa fez a relação, mesmo de forma intencional, no canal não convencional, fez com intenção, sabendo da proibição, no canal não convencional da Shifra Harufa, e não tem castigo, assim como no caso que a pessoa fez a relação de forma acidental. Foi um acidente que aconteceu, ele fez a relação, e não tem castigo, é ones, como se ele caiu em cima dela, acidentalmente ele estava dormindo. Porque a Torá fala Shechva Zera, e no caso, no canal não convencional, a pessoa não está semeando o ventre. Neor shelo kedarka b'shivcha depturim ki Hashem. Se a pessoa fez a relação acordado no canal não convencional da Shivcha Harufa, ele sai isento, como num caso que ele estivesse dormindo. Mas estava de Shechva Zera, que tipo, é a mesma fonte. Nimtza mitkaven v'me'are b'shivcha k'she'e mitkaven b'chol arayot. Então o que se conclui é que se ele fez a relação no canal não convencional dela, ou se ele só penetrou e interrompeu, ele não é castigado, no caso da Shifra Harufa, porque ele não semeou no ventre, assim como no caso que ele acidentalmente fez a relação com uma parente próxima dele, que ele não é castigado. E Hashem Kedarka, que Hashem de Areot, se ele fez a relação com a Shifra Harufa dormindo, é como com relação a uma outra mulher, proibida para ele, que não é castigado, é como um acidente. Nimtza neor shelo kedarka b'shifcha k'ashe dechol arayot. E outra vez fala essa lei, que se ele fez a relação no canal não convencional da Shifra Harufa, ele não é castigado, como se ele estivesse dormindo e fez a relação com uma outra mulher proibida. Rav Sheshet que tenta consertar essa braita para não rejeitar por completo, mas a breta foi transmitida errado, como a gente viu. Adran Lav Arba Mechusrei Kapara. Terminamos Baruch Hashem o segundo capítulo, parabéns. Começamos Perek Amrulo. Fala Mishnah. Amrulo Achalta Chelef Mevichatat. Sabemos já, a pessoa que comeu sebo Beshoguei, sem saber da proibição, tem o sacrifício de Hatat. Se ele sabia da proibição, fez Bemezid, ele tem o Karet. Aqui se trata de Shogek. Então, falaram para ele: você comeu sebo, ele tem que trazer o sacrifício de Katat. Vamos ver qual é o caso melhor na Gemara. Edomer Achar, Vedomer Loha. Uma testemunha diz: você comeu sebo. Outra testemunha diz que não era sebo. Ishaomeret Achar, Vishaomeret Loha. Uma mulher diz que ele comeu sebo. Outra mulher diz que não, ele não comeu sebo. Mevia Sham Talui. Existe uma dúvida se ele tem que trazer o Hatat, como uma testemunha falou, ou não tem que trazer o Hatat. Então já vimos que ele tem que trazer o Sham Talui. Edomer Achal, Veomer Loachalti. Uma testemunha diz: você comeu sebo, e ele diz que não comeu. Ele contradiz. Patur, ele não traz o sacrifício. Vamos ver a fonte na Gemara. Shnaim Omrim Achal, Veomer Loachalti. Se duas testemunhas falam: você comeu sebo, e ele diz que não, Rabi Meir Mechaev fala, vira e traz o Hatat. Amar Rabi Meir argumentou: אם הביאו שניים לידי מיתה חמורה, לא יביאו לידי קורבן הקר? סיטואס אסטמויאס תהיו פודל, ג'תסטמויה, היא קונדנה פסוע פינה ג'ימורצ'י. Então muito mais que eles têm o poder de condenar ele ao sacrifício, que é mais leve do que pena de morte. Então, assim, fala o Mir que mesmo que ele contradiz as duas testemunhas, ele tem que trazer o sacrifício. Amrulo, fala o Ramiro que não. Mai Mir Tselomar Mezida Iti Patur. Fala o Ramiro, os duas testemunhas não obrigam ele ao sacrifício. Por quê? Ele diz que não comeu. As duas testemunhas dizem que sim. Se ele quisesse mentir, para se isentar do sacrifício, ele podia falar que ele comeu bemezid, sabendo da proibição. Bemezid, ele não traz o sacrifício. As testemunhas não tem como dizer que ele comeu bexoguei. Ele diz que ele sabia e ele comeu. Então ele se isenta do sacrifício. Então vamos acreditar nele quando ele diz que ele não comeu sebo. Porque se ele quisesse mentir para se isentar do sacrifício, ele podia falar melhor. Podia falar que ele comeu bemezid. Vamos ver melhor isso na data de amanhã, a explicação dessa machloca. Achar chelef ve chelef be'elem echad, enu chayav ela achad. Fala, Mishná, se ele comeu dois kazait de sebo, dois volumes, no mesmo período de desconhecimento da lei. Ele não sabia que era proibido comer sebo e comeu dois kazait. Ele traz um sacrifício só, porque tudo aconteceu no mesmo período, é como um consumo só que se estendeu. É um pecado só que se estendeu, ele traz um sacrifício só. Achar chelev vedam upigur benotar be'elem echad chayav al kol ha'achad ve'achad. Se nesse período de desconhecimento das leis ele comeu várias coisas proibidas, sebo, sangue, sacrifício inválido, notar que passou o prazo permitido do sacrifício, o ponto é, no mesmo período que ele não sabia das leis, ele comeu várias coisas proibidas, traz vários sacrifícios. Aqui a gente não tem como falar que é um pecado só que se estendeu, porque ele transmitiu vários pecados diferentes, várias coisas diferentes que ele comeu. Então isso é um aspecto mais grave, quando a pessoa comeu várias coisas proibidas, traz vários sacrifícios. Tem algo mais grave se ele comeu uma coisa só proibida do que várias coisas. שאם אחר כחצי זית וחזר ואחר כחצי זית אחר, בלם אחד, ממין אחד, חייב. משני מינים, פטור. פעם משנה, סיני קומאו, מיו כזית ג'סבו, ודפוס קומאו, מה זה מיו כזית ג'סבו? נומזו פריוד. אלי זה סומו, מצטרפים, אלי קומאו כזית ג'סבו. טרזו סקריביסו. מה זה קומאו מיו כזית ג'סבו, מיו כזית ג'סנגי, פרזמפלו, אלו קומאו כזית ג'נדה. Meio de um, meio de outro. Isso não se soma, porque são dois pecados diferentes, duas coisas diferentes. Então, o aspecto mais grave seria comer meio casai, de uma coisa só, do que de coisas diferentes. Fala, Mura, Ktani, disse a Mishná no princípio. Amru lo achal tacheles, me vi hatat. O princípio da Mishná falou, disseram para ele que ele comeu sebo, ele traz o hatat. Amru kama, avia. O que significa Amru? Falaram para ele no plural. Tre, deve ser que são duas testemunhas. Veu Manar Leon, como ele reagiu. Duas testemunhas falaram, você comeu o sebo. O que ele disse? E lembra de Shatik, velo kamak, Rishleon. Se o caso é que ele ficou quieto, quem cala consente, esticar que eu dá. Aí ele traz o sacrifício. Ele esticar de treino de Mivihatat, Ashtikade Had Lom. Do que você quer me falar? Só porque são duas testemunhas que acusaram ele e ele ficou quieto, ele traz o sacrifício? Se fosse uma testemunha só, ele não traz? E uma metziata, olha só a sequência da Mishnah. Edomer Achal, Veomer Loachalti. Uma testemunha só fala para ele, você comeu o sebo? Ele diz que não. Falou a Mishnah, ele não traz o sacrifício. Então estava de Makrishle, Aval Shatik Mechaev. O que parece daqui, que todo motivo que ele está isento é porque ele contradisse a testemunha única. Parece que se ele ficou quieto, ele traz. Vê como acho que entrei. Então é óbvio que no caso que duas testemunhas acusaram ele e ele ficou quieto, é claro que ele traz o sacrifício. A Mishná no princípio não tem que falar isso. Se a gente vê na sequência, se uma testemunha acusa ele e ele fica quieto, ele traz o sacrifício, muito mais duas. Então o quê? Ele é de Kamak Kishleu. Então deve seguir o caso do princípio, é que duas testemunhas acusaram ele, e ele contradisse elas, falou que não, não comeu o sebo. E a Mishnah diz que traz um sacrifício, Mani Reb Meir, isso vai como Reb Meir, vimos na Mishnah discussão entre Reb Meir e Rahamim sobre isso. Reb Meir falou, se duas testemunhas obrigam a pessoa a pena de morte, muito mais um sacrifício. Rahamim falaram que não. Então o princípio da Mishnah vai como Reb Meir, da Mara Khashá de Beitrei Lava Khashai, Avalerabanam Patur, mas conforme Rahamim, as duas testemunhas não obrigam ele ao sacrifício se diz que não comeu. A gente vê na Mishnah, porque ele poderia ter falado que ele comeu o bemezi. Por que teríamos que mencionar no princípio da Mishnah essa lei, se na sequência já foi dita essa lei? Então, uma repetição. Então, primeira resposta. Uma resposta é que sim. A Mishnah falou o caso. Duas testemunhas acusaram ele de ter comido o sebo e ele disse que não. Aí fala a Mishnah na sequência. Isso é uma discussão entre Reb Meir e Rahamim. Reb Meir fala que tem que ter o sacrifício, Rahamim fala que não. Então não é uma repetição, é uma... A sequência completa do príncipe. E cadê Amri? Tem uma outra resposta. Amrulo nami hadkarele. Outra resposta é que se Amrulo falaram para ele, que alguém falou para ele. Uma testemunha só. Detran, como fala a Mishnah? Tem uma Mishnah Yevamot que usa esse termo Amru, mesmo que seja de uma pessoa só. Que fala a Mishnah? Aisha shalach ba'ala le medinataya. O Baal ve Amrula met ba'alech. O marido viajou. Vieram para a mulher e falaram que o marido morreu. Beniset ve'achargav ba'ala. Ela se casou com outro homem e de repente quem aparece vivo é o marido dela. Então, Tetzé Mizé Umizé. Fala, Mishnah, tem que se divorciar dos dois. Decai Malanda Filo Had. E Agmaré Yevamot explica que, mesmo se, que o caso aqui é uma testemunha falou para ela que o marido morreu, ela se casou com outro homem e o marido voltou vivo, ela tem que se divorciar dos dois. Mimai, como é que a gente sabe que esse é o caso, que a Amru, que falaram, é uma testemunha só? Me dectareceu por causa da sequência da Mishnah. Nisete lo birshut muteret lachzorlo. Na sequência, se ela se casou porque duas testemunhas falaram que o marido morreu, então ela não precisou da permissão do tribunal. As duas testemunhas já são suficientes para isso. Ela se casou com outro homem e depois o marido chega vivo. Então ela pode voltar a ficar com o marido original dela. O mais chelo birshut, chelo birshut bedin. Então Michal dereixa birshut bedin, o bed errado. Então se a sequência da Mishnah diz que se duas testemunhas falaram que o marido morreu e ela se casou com outro, e o marido volta, ela pode voltar a ficar casada com o marido original. Então se vê que o princípio da Mishnah diz que ela tem que se divorciar dos dois, é porque uma testemunha só veio. Então você vê que a Mishnah pode falar Amru, falaram, mesmo que se trata de uma testemunha só. Então, essa resposta quer dizer que o princípio é que uma testemunha disse que ele comeu sebo e ele traz o sacrifício. Pergunta, viu Maika Amar, o que ele falou? Como ele reagiu? E lembra de Kamak Krishlei? Mimaiti, se ele diz que não comeu sebo, já vimos a sequência da Mishnah, que ele não traz o sacrifício, ele contradiz uma testemunha só, ele é levado em conta, não traz nenhum sacrifício. Como a sequência da Mishnah. Ela deixa. Então tem que ser que uma testemunha diz que ele comeu sebo e ele ficou quieto. Quem cala consente, estica que eu dá, traz o sacrifício. Mimaiti, chamado Mina. A gente já aprende isso da sequência da Mishnah. Que o quê? Dechado Omer Vechulé. A minha sequência diz que se ele contradisse a testemunha única, o Edechad, ele é levado em conta. E ele não traz o sacrifício. Então você vê que se ele ficou quieto, ele traz o sacrifício. Então por que o princípio da Mishnah tem que falar isso outra vez? Ou seja, duas vezes na Mishnah a mesma coisa. Então, Tama de Kamakhishle, Aval Shatak Mishtak Hayav. Então, como é que agora vai explicar? Leolam de Logma Kishle. O caso do princípio da Mishnah é que ele não contradiz a testemunha. Ele ficou quieto. Veja que está nisso que foi dito. Amrulo achal tachelef mevi chatat. Vametvarim amorim deshatek. Avamachis lei patur. Que a Mishnah veio dizer, se uma testemunha diz que você comeu sebo, ele traz o sacrifício de chatat. Quando? Quando ele ficou quieto. Ou ele concordou. Mas ele, quando ele ficou quieto, também ele traz o sacrifício. Mas se ele contradiz a testemunha, ele não traz. Pergunta, o Midorai Taminan de Loma Krishlei Hayav. De onde aprende essa lei? Uma testemunha acusa a pessoa, ele fica quieto e traz o sacrifício de Hatat. Se ele contradiz, ele não traz o sacrifício de Hatat. De onde se aprende? Então, vai falar Braita. O Dai Lav Hatatô, Veloshi Udiu Acherim. O pastor diz, a pessoa percebeu que pecou, traz o sacrifício de Hatat. Se alguém falar para ele, e ele não percebeu que pecou, ou seja, que ele não concorda, ele não traz o ratato. E a rola, filho, ele macrishan, estava tomando o ideia lá, me colmacou. Mas se ele ficou quieto, quem cala consente, ele traz o sacrifício. Ele sim, é como se tivesse dito que ele percebeu que ele pecou. Então, bem mais que não, qual é o caso? Ele é uma betren, tren, bem macrishan, krabai. Se o caso é que duas semanas falaram para ele que ele comeu sebo, é claro que se ele ficou quieto, ele traz o sacrifício. Isso é óbvio. Tem um testemunho completo contra ele, ele fica quieto, ele concorda, é claro que ele traz o sacrifício, não precisamos de um passo para isso. Ele lava berrada, então temos que dizer que esse passo se trata que uma testemunha só falou para ele que ele comeu sebo. E como a gente falou, se ele fica quieto, ele traz o sacrifício. Se ele contradiz a testemunha única, o Ederhat, ele não traz. Isso eu falei, Yagmará, paramos aqui por hoje, não perco amanhã, vamos ver a explicação da Mahlok entre Bimir e Rahamim. Quando duas testemunhas acusam a pessoa, ele contradiz. Não sei, melhor essa discussão com muito mais. Amém, meus amigos. Amém, amém.